Muita gente está na expectativa para a chegada do ano novo para realizar projetos pessoais e sonhos. Por outro lado, nem todo mundo se prepara para alcançar os seus ideais. Para falar desse assunto, entrevisto a terapeuta e analista comportamental Nayara Oliveira. Como criar um plano de ação para atingir esses sonhos sem se frustrar em 2025?
É possível, tá? E eu trago sempre três pilares muito importantes quando se trata de planejamento, que é desejo profundo, clareza mental e decisão. Esses três centros de inteligência que nós trabalhamos no Eneagrama, eles nos apontam o equilíbrio dentro de uma vida emocional saudável. Eu preciso saber o que eu realmente quero, o nosso desejo profundo. Nem sempre isso está muito claro, mas diante de um processo de autoconhecimento, de uma reflexão, de uma autorreflexão, eu consigo vislumbrar o que está alinhado com a minha realidade, alinhado com quem eu sou. E a partir desse desejo, eu começo agora a dar clareza mental. Observe você que é comum você perguntar para algumas pessoas o que é que elas querem e elas dizerem que não sabem, que estão confusas em relação a isso. Então, dar clareza mental exige reflexão, exige tempo, é um processo, mas que faz toda a diferença no planejamento final. Então, clareza mental é o como eu vou executar o desejo que eu tenho. E por fim, a decisão diante dessa clareza mental. E é exatamente por isso que muitas vezes o nosso planejamento gera frustração, porque a gente vai por direções que não necessariamente estão alinhadas com quem a gente é. Observando o desejo profundo, dando clareza mental e tomando decisões com base nisso, isso certamente vai evitar muitas frustrações aí ao final de cada ano, porque vai estar coerente com a nossa realidade.
Entende-se que antes de construir um plano de ação para realizar sonhos, é fundamental refletir sobre ações, projetos, atitudes que não deram certo ou não contribuíram para alcançar resultados satisfatórios em 2024. Dessa forma, como fazer uma reflexão de projetos, de sonhos e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio e não ter altas cobranças ou muitas autopunições logo no início do próximo ano?
O autoconhecimento faz toda a diferença nesse momento, já que é preciso entender o que eu quero e o que eu realmente quero. A autocobrança, ela surge quando eu olho para esse planejamento e percebo que muitas das metas que foram traçadas, elas não foram alcançadas. E aqui também tem o mecanismo de comparação, que é olhar para a vida do outro, para o resultado dos outros e acreditar que eu não tenho aqueles mesmos resultados. A nossa régua não pode ser comparada com a régua de qualquer outra pessoa. Por isso, as metas estabelecidas precisam ser coerentes com a minha realidade, com quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu preciso buscar o autoconhecimento.
Muitas pessoas também levam para o ano novo muitas dívidas financeiras ou estão em período de expectativa para fazer viagens entre o final do ano velho e início do ano novo, ou a partir do ano novo. Em situações como essas, como controlar a ansiedade?
O ano novo é só uma mudança no calendário. Ele, de fato, só será novo se as nossas posturas, se os nossos comportamentos, né, o nosso padrão comportamental for modificado. Do contrário, nós continuaremos com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. E aí, em relação à dívida, por exemplo, né, um assunto bastante complexo, daria um outro tema, porque a dívida, como alguns imaginam, ela não está relacionada apenas às questões materiais, mas ela tem uma relação direta também com o nosso aspecto emocional. Dentro do Eneagrama, a gente tem o instinto de autopreservação, que pode ser reprimido ou dominante, e sendo ele uma vez reprimido, pode gerar aí uma desordem muito grande na vida financeira dessas pessoas, já que esse instinto primitivo, né, aquele instinto básico relacionado ali ao nosso cérebro reptiliano, pode comprometer o nosso senso de organização financeira. E aí é importante, como eu disse, né, identificar onde estão os meus gatilhos, os meus gargalos, para que eu possa agir a partir dessa identificação. Também quero destacar que é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela vai surgir sempre que eu não tiver clareza, lembra? Então essa clareza precisa estar sempre sendo revisitada por mim para que eu possa identificar o que eu realmente quero e conseguir alcançar os resultados que eu tanto desejo nessa chegada do ano novo, que só será novo se eu me torno alguém também com um comportamento novo, né? Aqui. Então, a dica é: primeiro, o homem fez uma viagem para a Lua e não encontrou as respostas que buscava. Então, o caminho agora é para dentro. É a busca pelo autoconhecimento, por quem eu sou, por quem eu verdadeiramente sou. E a outra é fazer um planejamento, como eu disse, alinhado com essas minhas realidades financeiras, pessoais, profissionais. E a ansiedade, ela surge com base nessa falta de clareza. Então, busque clareza. Busque identificar o que você realmente quer para o ano vindouro.
Em geral, além da ansiedade, quais são as principais emoções que impedem qualquer pessoa a ter saúde psicológica em qualquer estação, independentemente aí da chegada de um ano novo que é tão aguardado como agora, 2025?
Na verdade, não existe emoção boa ou ruim. Toda emoção é neutra. O que ocorre é, existe uma diferença na forma como eu lido com cada uma dessas emoções. A raiva, o medo, a vergonha, a ansiedade, a tristeza, todas essas emoções existem em nós. A forma como eu lido com cada uma delas é que fará a diferença. Nós somos considerados pela OMS o terceiro país mais ansioso do mundo. Mas antes de perceber que essa ansiedade me impede de fazer alguma coisa, é preciso lembrar que ela é fruto de um medo que vem acompanhada de uma insegurança. Diante disso, vale ressaltar a importância do autoconhecimento para que eu possa diferenciar quais são as emoções ou as percepções que eu tenho dessa emoção, que estão distorcidas, que não são reais, e poder de alguma forma ressignificar, gerir essa emoção e canalizar para resultados mais positivos. A raiva, por exemplo, que é considerada aí uma emoção muito ruim, né, pela sociedade, se utilizada da melhor maneira, pode tirar você de uma situação de inércia, de uma zona de conforto e fazer você alcançar os resultados que você tanto deseja.
Muito se fala em terapias, em orações. E para começar com o pé direito no ano novo, como tratar a saúde da mente? Quais são as terapias disponíveis para se ter o controle das emoções no ano novo?
O Eneagrama, que é a principal ferramenta de trabalho, que já existe inclusive há mais de 5 mil anos no Oriente, mas aqui no Ocidente, apenas a partir da década de 50, é que um armênico chamado George Gurdjieff tem contato com essa ferramenta de autoconhecimento e difunde ela aqui entre nós. O Eneagrama, que é essa ferramenta imprescindível na vida de todos nós, que nos ajuda a identificar o nosso padrão de comportamento e, consequentemente, a distorção emocional que está por trás desse padrão de comportamento, é uma das ferramentas importantes para que o próximo ano seja completamente diferente desse que você teve agora, se você não está satisfeito com os seus resultados.